Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui agora para te adorar. Nós te agradecemos pelo teu sustento, pelo teu cuidado para conosco. Nós queremos, Senhor, te pedir para que tu estejas abençoando os irmãos que não puderam vir, para que tu estejas abençoando as crianças e as irmãs que estarão cuidando delas lá embaixo, e para que tu nos abençoes também aqui agora. Faze, Senhor, com que os nossos corações estejam voltados para ti, que nós estejamos com a mente firme em ti, que estejamos engrandecendo nos nossos corações o teu nome acima de todas as coisas. Abençoa-nos agora, faz, Senhor, com que nada nos distraia. Ensina-nos a cada um de nós agora, através da tua palavra, grava, Senhor, nos nossos corações aquilo que tu queres que fique em cada um de nós, e capacita-nos, Senhor, a colocar em prática aquilo que tu nos ensinas, de maneira que possamos te glorificar. Nós te pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar, então, o estudo que estamos fazendo de Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler Colossenses 3, de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos gasto as últimas semanas estudando o versículo 13, falamos sobre o suportar e o perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. E agora vamos começar o versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, como o Moisés teve a oportunidade de falar aqui no início do culto, tem sido muito mal, um conceito muito mal compreendido, né? O conceito de amor do mundo é completamente diferente do conceito de amor bíblico, do amor de Deus, né? E nós já estudamos várias vezes alguns aspectos do amor, então nós vamos passar rapidamente sobre alguns aspectos e vamos nos deter mais em alguns outros. Então, nas próximas semanas estaremos vendo algumas coisas, alguns aspectos do amor de Deus, do amor a Deus, do amor aos irmãos, embora sobre alguns aspectos a gente vá passar rapidamente. Aqui fala, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse acima de tudo, nós vimos no versículo 12, fala, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, e aí ele alista, por exemplo, cinco virtudes, depois ele fala de suportar e de perdoar com perdão, mas nós já vimos que esse revesti-vos, pois, é o verbo usado para vestir. Então, a vestimenta do cristão devem ser essas virtudes. Quando alguém olha para o cristão, ele tem que ver essas virtudes. Nós já vimos isso. E quando ele fala aqui, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, quer dizer, em cima de tudo isso, vocês vistam o amor. É o sobretudo. É aquilo que todo mundo tem que olhar e ver no cristão logo de cara. Ele tem que ver no cristão o amor. Jesus Cristo deixou claro que a marca do cristão é o amor. Por isso, nós temos que ter um conceito bem claro do que a Bíblia chama de amor, inclusive porque o conceito que nós trazemos do mundo é errado e antibíblico. Não é o que Deus está falando sobre o amor. Aqui fala que o amor é o vínculo da perfeição, é a união da perfeição, é o que une tudo e torna tudo perfeito. Sem o amor, as outras virtudes todas cristãs não ficam no lugar certo. Sem o amor, elas não se completam. Quando a gente fala em perfeito, perfeito quer dizer completo. Só isso. Perfeito é completo. Uma coisa completa é uma coisa que, da qual eu não posso tirar nada, senão ela fica incompleta. E eu não posso acrescentar nada, senão ela não era completa. Perfeito é a mesma coisa. Sem o amor não adiantam nada as outras virtudes cristãs. O que fala primeira carta aos Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Fala o quê? Se eu tiver o dom da profecia, se eu conhecer tudo, se eu tiver fé a ponto de transportar montanhas, se eu vender tudo o que eu tenho e der para os pobres, se eu não tiver amor, fala, nada serei, nada disso aproveitará. Todas as virtudes cristãs, sem o amor, não valem nada. É o que ele está falando naquele comecinho de 1 Coríntios 13. Da importância de nós termos um bom conceito sobre o amor. E essas virtudes cristãs, nós já vimos que todas essas virtudes cristãs são atributos comunicáveis de Deus. Nós falamos, existem características de Deus, do caráter de Deus, que são só dele, e tem outras que ele transmite para a natureza humana. É isso que nós chamamos de atributos comunicáveis e não comunicáveis ou incomunicáveis, né? Características só de Deus e características dele que ele colocou no homem. Por isso que o homem foi feito à imagem e semelhança, porque ele tem características que Deus também tem. Então, quando fala no amor, na bondade, na misericórdia, na benignidade, na longanimidade, tudo isso são características de Deus que são comunicáveis, que ele transmite para os seus filhos, né? Existem algumas características humanas, que são virtudes que não se aplicariam diretamente a Deus, a gente já viu. Por exemplo, a Deus não se aplica o domínio próprio, por exemplo, ele não é tentado a fazer uma coisa além do limite, isso não existe. Deus não é tentado. A própria humildade, o indivíduo se colocar na posição dele e reconhecer o Criador, ele como criatura. Deus não pode reconhecer ninguém acima dele mesmo. Então, há características que são humanas, mas nenhuma dessas virtudes tem valor nenhum. E está no lugar certo se não tiver amor. É o que está falando aí. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo acabou de falar ali de suportar. Nós vimos é suportar com paciência os outros. Eu tenho que ter compaixão com a situação do outro, suportar os defeitos do outro, e o outro vai suportar os meus. Tenho que perdoar os outros. Essa parte de perdoar, nós vimos que a dificuldade do perdão, tanto de pedir perdão como de perdoar, está no orgulho. E o orgulho, ele é voltado para dentro. O indivíduo se volta para si mesmo. Agora ele fala do amor, que é exatamente o contrário. O amor é voltado para fora. Ele é voltado para o outro e não para si. É interessante que o orgulho vem do amor por si mesmo. Ele é fruto do amor por si mesmo, ou do egoísmo. A palavra traduzida na Bíblia como egoísta, aquele que se ama a si mesmo. É traduzido por egoísta. Então, ele acabou de falar, olha, por causa, vocês têm que se perdoar. E a dificuldade, nós vimos, é o orgulho. O orgulho é a causa de todos os problemas de relacionamento entre as pessoas. O indivíduo foi machucado porque alguém fez alguma coisa. Este é o problema nos relacionamentos, o orgulho, a importância exagerada do eu, né? E nós vamos ver, falar alguma coisa disso daqui a pouco. Então, nós vimos que esse voltar-se para si mesmo é o oposto do amor, que é voltado para fora, que é voltado para o próximo. O orgulho é uma coisa tão importante que a gente vai voltar a falar um pouquinho, de vez em quando, sobre ele, porque, na verdade, nós vimos que o orgulho é como se ele atraísse a resistência de Deus. E a humildade é como se atraísse a graça de Deus. Nós já vimos tanto em Tiago como em 1 Pedro, o que que fala? Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E nós vimos o que significa resistir. A palavra é bater de frente. Você vai de encontro a Deus, e Deus é como se fosse uma parede. Ele resiste a você por causa do orgulho. Ao humilde, ele dá graça. E nós vimos que tudo que nós podemos fazer como cristãos é pela graça. Mas ele só concede a sua graça onde há humildade e não onde há orgulho. Nós temos que nos autoavaliar em relação ao orgulho. Esse é um exercício interessante. A gente ficar... A autoanálise nós devemos fazer sempre. Por quê? Isso tudo que nós vamos falar do amor, nós vamos ver que a essência de tudo está no coração. Está no coração. O amor é uma coisa que tem que vir do coração, vem de dentro. Não adianta um amor fingido. A Bíblia até fala no amor não fingido. Não é um amor exterior, é um amor que vem de dentro. E nós vimos que Deus está preocupado com o coração. Nós já vimos que nós pecamos muito menos pelo que falamos e pelo que fazemos do que pelo que pensamos. Onde nós mais ofendemos a Deus é na nossa mente, é no nosso coração, é no nosso interior. Às vezes a pessoa externamente é irrepreensível. Eu não tenho nada para falar dessa pessoa, mas ela sabe que por dentro ela ofende a Deus continuamente. Então, nós temos que fazer essa nossa análise. E uma das coisas mais difíceis de nós nos analisarmos é o nosso orgulho. É muito difícil. O orgulho nos impede de nos autoanalisarmos adequadamente quanto ao nosso orgulho. Por quê? Porque o orgulho é um defeito e a humildade é uma virtude. Por orgulho, eu não quero ter o defeito e quero ter a humildade. Uma coisa que Deus desaprova, eu não quero, e quero uma coisa que Deus aprova. Então, isso me impede de que eu analise isentamente o orgulho. Mas o orgulho, ele é tanto maior quanto maior é a mágoa. Nós estamos falando agora de mágoa, de perdoar e esquecer. Não levar em consideração, não guardar mágoa, não guardar rancor. Mas quanto maior o orgulho, maior a mágoa. Então, quando eu fico magoado, quando falam alguma coisa, quando me agridem, fazem um comentário, não levo em consideração o que eu disse, tenho uma opinião diferente, fazem uma brincadeira, isso me machuca. O quanto isso me magoa, eu creio que seja proporcional ao meu orgulho. Agora, eu gostaria que a gente prestasse bem atenção. Eu falei no começo, autoexame. Não é analisar os outros. Aquele é mais orgulhoso, aquele é menos. Não, não. Os temperamentos são diferentes, as personalidades são diferentes. As dificuldades de um irmão numa área não são as mesmas do outro irmão. As áreas variam. Um indivíduo tem muita dificuldade nessa área e o outro não. Não podemos comparar pessoas diferentes porque têm temperamentos e personalidades diferentes. Estou falando aqui desde o começo de autoexame. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Será que hoje eu fico tão magoado quando me fazem isso como eu ficava há um tempo atrás? Por isso eu vou ver se eu estou progredindo nessa área do orgulho ou não. Porque Quanto maior a mágoa, maior orgulho. Quanto maior orgulho, menor a humildade e vice-versa. Deus estará, desculpa, me abençoando mais e mais conforme eu progrido nessa diminuição, esse esvaziamento do meu eu, do orgulho, e aumento na glória a Ele, na humildade, na negação do meu eu. Então, eu creio que uma boa maneira de nós nos autoanalisarmos é em relação àquilo que nos magoa quando os outros nos fazem alguma coisa. É uma maneira de ver. Eu tenho dificuldade de perdoar. É uma coisa que eu gostaria de não perdoar. Eu gostaria que ele pagasse pelo que fez. Então, isso pode me dar uma maneira de eu avaliar o meu orgulho. Eu gostaria de antes de entrar no amor, comparar qual é a tendência do mundo. E nós precisamos tomar cuidado, não vamos separar. Quando a Bíblia usa a palavra mundo, ela usa de várias maneiras, né? E nós, pelo contexto, podemos saber o que Deus está falando com a palavra mundo, né? Nós não vamos separar a igreja e o mundo. Como podemos separar igreja e mundo no sentido bíblico de que igreja é o conjunto dos filhos de Deus. Mundo são aqueles que não são filhos de Deus. O mundo jaz no maligno, por exemplo. Então, nesse sentido, eu posso separar igreja e mundo. Mas quando fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, lá em 1 João 2, está falando das coisas do mundo. Mundo seria um sistema de alvos, princípios, valores contrários a Deus. Agora, esses alvos, princípios e valores não existem só no não cristão, e não existe no cristão, não é isso. O conceito de mundo aí, quando fala não amar o mundo, mundo é tudo que nos afasta de Deus. Isso pode estar no pagão e no cristão. A gente fala que o mundo entra na igreja. Coisas que nos afastam de Deus dentro da igreja, na comunidade dos crentes. A tendência do mundo é exatamente o contrário do amor. Vamos dar uma olhadinha ali na primeira carta, na segunda carta a Timóteo, que eu gostaria de, antes de entrar no amor, fazer um paralelo com a tendência das coisas do mundo. Eu vou ler 2 Timóteo 3, de 1 até 5. Segunda Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, tempos perigosos. A palavra, a ideia é essa. Nos últimos dias nós teremos tempos perigosos, né? E quando está falando aí de sobrevirão, basicamente no mundo e dentro da igreja. Estes últimos dias, na verdade, é o período compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, esses últimos dias é desde a época de Jesus Cristo até agora. Às vezes nós falamos em últimos dias, vão ser os últimos dias. Claro que vai haver os últimos dias dentro dos últimos dias, mas os últimos dias é desde Jesus Cristo, desde a primeira vinda até a segunda. E são os últimos dias. Os irmãos não precisam abrir. Eu só vou ler um versículo na primeira carta de João. Eu vou ler João 12, 2, 1 João 2, 18, fala: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram, se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que está falando? Já é a última hora. Conhecemos que é a última hora. Essa última hora, não está falando em hora, 60 minutos, mas em ocasião, né? Assim como ele fala, quando chegar a hora de acontecer isso, quando chegar a hora, essa árvore vai produzir frutos. Quando chegar a época, né? O sentido ali de hora, esta é a última hora, ou os últimos tempos, é desde Jesus Cristo até agora. E é interessante que nós podemos ver isso no texto de Timóteo. Nós vamos ver esse texto, mas como é que ele termina ali no finzinho do versículo 3, do versículo 5 do capítulo 3? E o que, que ele fala para o Timóteo? Foge também destes. Ele não ia falar o seguinte, olha, nos últimos tempos vai ter esse tipo de gente. Isso vai ser daqui 2000 anos. Foge destes. Não. Daqui 2000 anos o Timóteo já ia estar morto. Foge destes. Está falando de coisas da época do Timóteo. Esse tipo de gente é agora. Tem outros indicativos que mostram que os últimos tempos é tudo isso. E é interessante que esse tipo de coisas que vai ser alistada aqui, todas são características de indivíduos sem Deus. Só que isso está dentro da igreja. O que que fala aí? No próprio versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Tem a forma, a aparência de piedade. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver lá no finalzinho do versículo 8, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. A fé foi colocada em teste e eles foram reprovados. Eles não têm fé. Eles não têm a fé que Deus dá. Então, estas coisas que estão colocadas aqui, que Paulo está falando, se referem a pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. É interessante, eu li essa semana e estava entrando, aí o João até também leu a mesma coisa, estava me chamando a atenção, de uma pesquisa rápida, não deve ter grande rigor, feita nos Estados Unidos, dentro da igreja presbiteriana, né? E a igreja presbiteriana, tradicionalmente, uma igreja reformada, segue teoricamente os princípios da reforma do século XVI, dos reformados. E é interessante que nessa pesquisa, 39%, praticamente 4 em cada 10, creem dos membros, creem que Jesus Cristo é o único caminho. Que Jesus Cristo é o caminho. E os outros 6, o que, que estão fazendo aí? O que, que estão fazendo? E entre os pastores a coisa é pior. 33% crê. 1 em cada 3 pastores crê que Jesus Cristo é o único caminho, que é Ele que salva, que é só através dEle. O que, que estão fazendo os outros dois terços? Dentro da igreja, hoje, de uma igreja reformada. Onde é que estão aqueles 5 sós? Só a escritura, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo, só a Deus toda a glória, só Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho e é o único caminho. Acho que com medo de ser colocado como exclusivista, mas como só? 2 em cada 3 pastores desta denominação reformada não creem que a salvação é só através de Jesus Cristo. O cristianismo não é exclusivista, ele é oferecido a todos, exclusivista se ele não fosse oferecido a todos. Então, dentro da igreja nós temos esse tipo de coisa. Então, não é de admirar que características do mundo estejam dentro da igreja. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. É interessante que essa palavra aí, egoísta, como já falei, ela vem do indivíduo que se ama a si mesmo. Quer dizer, amante de si mesmo. Na verdade, tem várias características aí que são palavras que são palavras compostas. E a primeira parte é filo. Assim como tem filosofia, o amante do conhecimento, ou filantropia, aquele que ama a humanidade, né? Ou amor pela humanidade, né? Então, essa palavra. Aí, a mesma coisa. Esse egoísta, vem esse filo na frente e depois é alto. Ele se ama a si mesmo. É o amor por si mesmo. É o indivíduo que se coloca acima de todas as coisas. A coisa mais importante no universo sou eu. É isso, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Os homens serão egoístas, exatamente o contrário de altruísta, voltado para o outro, o amor. Não, é voltado para si, voltado para dentro. Avarentos, avarento é uma outra palavra desse tipo que vem esse filo no começo, só que é o amante do dinheiro, o amante da prata, a mesma coisa. Julião tem falado aqui sobre os ídolos e o amor ao dinheiro é um ídolo que Jesus Cristo me chamou a atenção. Ninguém pode servir a Deus e a mamão, ou as riquezas, né? O amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, nós vimos, não depende da quantidade de dinheiro. O indivíduo pode não ter nada, mas o pouquíssimo que ele tem apego por aquilo. O indivíduo pode ter muito e não tem apego àquilo. Então, serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactanciosos é aquele que fala para parecer aquilo que não é. Ele se autoelogia, ele fala bem de si mesmo. Em geral, as pessoas, o que, que nós vemos? As pessoas querem aparecer, e querem aparecer aquilo que não são. O indivíduo chega, conhece, eu já começo a falar coisas, eu falo coisas que me mostram que eu sou mais do que os outros. O indivíduo quer mostrar aquilo que ele não é. Ele quer impressionar os outros. É comum hoje em dia as pessoas quererem impressionar os outros. A gente vê toda hora. Eu já citei aqui, a gente vê um indivíduo que compra um carro zero, não sabe o que fazer com pagar, mas eu tenho um carro zero. Ou ele anda todo arrumadinho, roupa de marca, tudo de marca, ele não consegue nem sobreviver. Mas ele quer impressionar. Impressionar, parecer o que não é. Mas aqui é o indivíduo que fala. Ele fala. Ele passa 2 dias em Paris, eu conheço a França, né? Eu, como quase todo mundo aqui, uma vez fui para Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, entende? Vai para o Paraguai. No mesmo dia, fui para o Paraguai e Argentina. Eu conheço o Paraguai e Argentina. Pisei na terra e era igualzinho do Brasil. Quando a gente fala que conhece, eu fui lá, conheço o povo, os costumes, eu convivi. Eu não posso falar, não, conheço a Argentina, o Paraguai. Pisei na terra. Mas eu quero aparecer que sou importante, né? Então, é o jactancioso, ele fala o que não é. Precisa tomar cuidado com isso. Arrogante. Arrogante é orgulhoso. Esse realmente é aquele que se julga superior internamente. Ele pode até ter uma aparência externa de humildade. Ou, às vezes, ele quer apresentar uma aparência de humildade exatamente por causa do orgulho. Até na humildade eu sou superior a eles. Então, eu quero mostrar isso aí. Eu sou superior. Nós vamos tomar cuidado que isso, na verdade, chega a ser um culto de si mesmo. A humildade é exatamente o indivíduo se reconhecer como criatura e na insignificância de criatura diante do Criador. Na arrogância, o indivíduo parece que quer se colocar no lugar do Criador. Eu me cultuo a mim mesmo. E nós temos visto o perigo da idolatria. A gente não repara, mas a idolatria está em tudo. Nós estamos vendo nessa série de estudos, né? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse orgulho. Blasfemadores. Os blasfemadores são aqueles que falam mal, que agridem. Normalmente a gente pensa que blasfemar é só a respeito de Deus. Não, eu posso blasfemar a respeito de Deus, é a respeito do irmão. É falar mal, a maledicência. E em geral, isso é feito para colocar os outros um pouco mais para baixo. Quantos mais para baixo os outros tiverem, mais para cima eu estou, porque tudo é relativo, né? A minha posição em relação a dos outros, né? caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio de si, exatamente o contrário do fruto do Espírito, domínio próprio. E nós já vimos o que isso significa. Sem controle significa, sem domínio próprio, ele é controlado pelos seus desejos. Eu sou controlado pelos desejos. Então, eu não tenho domínio sobre os desejos. Os desejos é que me dominam. E muita gente no mundo vive em função disso. Eu quero fazer o que me agrada. Nós vamos ver o amigo dos prazeres mais adiante. Aqui fala, sem domínio, significa, são controlados pelos próprios desejos. O controle sobre os desejos é dado pelo Espírito. Arrogantes e blasfemadores, eu pulei uma linha, vou voltar. Blasfemadores, desobedientes aos pais. É interessante isso. Não seria de admirar se estivesse falando de gente de fora da igreja, né? De fora da igreja, infelizmente, nós ficamos até admirados quando vemos uma criança obediente. Pô, ele obedece, é educado. Devia ser a regra, mas a gente fica admirado. Olha, a mãe falou, ele fez. É esquisito, né? Claro, porque não é a regra. Agora, isso acontece, infelizmente, também dentro da igreja. Dentro da igreja é grave isso que está falando aqui. Desobedientes aos pais. Isso é função dos pais fazerem com que os filhos sejam obedientes. É claro que isso, quando é feito como Deus quer, e é conseguido até uma certa idade depois, nós não temos mais isso. Mas é uma coisa séria. Quem tem filho em idade pequena tem que levar isso a sério. Isso é grave diante de Deus. O indivíduo que não é obediente aos pais, ele não está se submetendo à primeira autoridade na vida dele e vai ser insubmisso para sempre a todas as autoridades. Tem gente que... Eu não posso ter chefe. Eu tenho que ser o meu patrão. Quem tem chefe é índio. Eu não quero ninguém acima de mim. Eu não fico abaixo de ninguém. Eu estou lá em cima. Começa lá. Desobedientes aos pais. Não tem autoridade. Não tem submissão à autoridade. A insubmissão é um reflexo do orgulho. Eu aqui, eu não fico abaixo de ninguém. Desobedientes aos pais, ingratos. Essa ingratidão. Ingratidão parece ser uma característica também muito comum hoje. As pessoas não se esquecem de alguma coisa que alguém tenha feito contra eles anos depois. Mas no dia seguinte não se lembra de uma coisa boa que tenha feito. Alguém me fez uma coisa boa ontem, hoje eu já esqueci. Mas se é ruim, isso vai para sempre. Eu já falei daquela filosofia do irmão da estrada, né, que fica... nos para-choques de caminhão, que eu era, quando eu era moço ainda, alguns vão achar que naquela época o caminhão nem existia, mas existia, né? Das coisas todas da vida, há duas que me entristecem: quando acerto, ninguém se lembra; quando erro, ninguém se esquece. Essa é a ideia. Eu fiz uma coisa certa, no dia seguinte ninguém lembra; fiz errado, nunca mais vai esquecer. Isso é ingratidão. Jesus Cristo estava passando na cidade, 10 leprosos, 10. Jesus, tem misericórdia de nós. Vão lá se apresentar para o sacerdote. No caminho foram curados. Um voltou. Jesus Cristo falou, e os outros 9? Cadê os outros 9? Será que a ingratidão hoje é mais ou menos nessa proporção, ou maior? 90%? Um voltou. E era samaritano, ele falou. Esse aqui ainda é estrangeiro, nem judeu é. Esse voltou. Cadê os outros 9? A ingratidão. Nós já vimos que absolutamente tudo que nós temos e somos vem de Deus. Quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios 4:7. Tudo o que você tem veio de Deus. Tudo o que você tem. Isso é motivo para gratidão. Esse versículo, ele está falando do orgulho, mas ele fala da gratidão. Fala do orgulho e da gratidão. Quando eu sei que eu não tenho nenhum motivo para orgulho, que tudo que eu sou e tenho veio de Deus, eu tenho que ser grato. Mas o nosso coração é enganoso, nós vimos isso na semana passada. O nosso coração engana nós mesmos. Então eu preciso tomar cuidado para não ser grato por ter do que me orgulhar. Às vezes eu sou grato porque eu tenho... Senhor, eu te dou graças porque eu sou muito mais inteligente que os outros. Ou mulher, eu te dou graças porque eu sou mais linda do que as outras. Eu te agradeço por isso. Caímos que nem aquela do publicano e do fariseu. Eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, adultos, nem como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo. Ele estava dando graças porque tinha motivo de se orgulhar. Ele estava se dando graças porque tinha orgulho, ele estava dando graças por isso. Nós temos que tomar cuidado. Será que nós agradecemos por aquilo em que nós não somos bons? Pô, eu agradeço porque está cheio de irmão na igreja, tudo mais inteligente que eu, e eu te agradeço porque tu me fizesse assim. Opa, eu vou agradecer porque eu não sou tão capaz? Deus fez cada um de nós do jeito que ele achava que nós deveríamos ser, porque é dessa maneira que nós vamos mais glorificá-lo. Gratidão pelo que somos. Não estou falando por pecados que cometemos, mas por características que ele nos deu. Não estou falando que eu não deva melhorar, graças te dou, porque eu sou ignorante e quero morrer analfabeto. Não é isso que eu estou falando. Eu posso, eu melhoro, né? Mas as características que ele me deu, vamos agradecer a Deus, não só por aquilo, eu só fico agradecendo naquilo que eu sou melhor que todo mundo. Será que eu não estou agradecendo por causa do orgulho? Vamos pensar bem em 1 Coríntios 4, 7. Irreverentes, irreverentes sem santidade. É uma coisa que nós já estudamos aqui a fundo, santidade. Parece que na igreja isso é pouquíssimo falado, é às vezes ridicularizado, por quê? Santo. Santo quer dizer, tem a aparência de que é um santinho, mas por dentro é um sepulcro caiado mesmo, por dentro tem cheio de podridão. Aparência, como nós vamos ver depois, tem forma de piedade, ou aparência de que faz aquilo que Deus quer. E nós vamos ver que Deus não está interessado nem um pouco nisso. Ele está interessado no coração. Isso aqui é tudo do coração. Não existe santidade no coração. É isso que quer dizer aqui. Irreverentes. Ele não tem santidade no coração. Ele não quer adorar a Deus no seu coração. Ele pode ter uma vida moral perfeita, mas está ofendendo a Deus o tempo todo no coração e não está ligando para isso. Não quer purificar o seu coração. É isso que está escrito aqui. O que está falando aqui, lembrem-se, é do coração. Irreverentes, desafeiçoados. Desafeiçoados, coração duro. Aquilo que nós vimos agora há pouco do indivíduo tolerar, né? Suportar com paciência o outro. Não, ele não tem compaixão. Ele é duro, é seco. O outro pisou, eu estou ali. Pisou um pouquinho errado, eu estou ali em cima. Não tem condescendência com os outros. Tem outras características bem semelhantes. Caluniadores, já falamos, que é blasfemadores, sem domínio de si falamos. Cruéis, cruéis é muito semelhante a esses implacáveis. Mesma coisa, é um indivíduo violento, hostil. Não tem empatia com os outros. Não procura se colocar no lugar do outro. Não. Eu sou eu e eu não procuro me colocar, não tento entender a situação do outro, saber que cada atitude tem toda uma circunstância por trás, não me interessa. Você pisou no lugar errado, né? Então, tomar cuidado com cruéis. Inimigos do bem, também é uma palavra composta, aquele que não ama o que é bom. Nós já vimos que o que é bom é aquilo que agrada a Deus. Isso é o que é bom. Ele não ama as coisas de Deus. No seu coração ele não ama as coisas de Deus. Aquilo que agrada a Deus, para mim não. Isso não é para mim. Eu quero é outras coisas. Isso agrada a Deus, não me interessa. Para mim são outras coisas. É isso que ele está falando aqui. Isso está falando de dentro, como é que existe isso dentro da igreja? O que que o indivíduo faz na igreja? se ele não ama as coisas de Deus? Inimigo, inimigos bem, traidores, a mesma coisa. O indivíduo que ele não pode ser confiável, ele não tem palavra, ele não firma aquilo que ele falou. Atrevido, atrevido também é interessante. O indivíduo intrometido com a ideia de que ele não respeita o outro. Se é do meu interesse, eu vou em frente e não interessa as consequências. Essa é a palavra que é traduzida aqui como atrevido. Enfatuado. Enfatuado, inchado. É exatamente o oposto do que a Bíblia fala de esvaziar-se. Não, é inflar-se. O meu ego não cabe em mim. Ele é muito grande, muito importante demais. Mesma coisa ligado com a arrogância. Tem palavras que são muito próximas. É interessante que ele fala aqui, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essas também são duas palavras, como aquelas primeiras lá, palavras compostas que começam com filo. Filo, de filéu, amar, né? Mesma coisa. Só que um vem, esse filo na frente, e depois vem a palavra de onde vem em português, hedonismo. Hedonismo. Hedonismo é uma espécie de uma filosofia de vida onde o prazer pessoal, individual, é o alvo, é o que está em primeiro lugar, é o meu prazer. E aí fala. Então, é traduzido como mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amante dos prazeres. Eu quero fazer aquilo que me dá prazer. Isso é mais importante do que, eu sou mais amigo disso, eu amo mais isso do que eu amo a Deus. Mais amante dos prazeres do que de Deus. Essa é a ideia. E é interessante que nós achamos que isso é para os outros. Será que não é para nós? Será que eu não estou mais interessado naquilo que me apraz do que naquilo que agrada a Deus? Eu preciso tomar cuidado e ver na minha vida as prioridades. Nós já falamos, eu não quero voltar. Outro dia estava, não sei porquê, no noticiário falando alguma coisa de novela e alguém falou, não, eu largo tudo, mas na hora da novela eu estou ali. Largo qualquer coisa, mas na hora da novela. Isso é sagrado. É sagrado. Eu já fico um pouco admirado o crente olhar a novela. Tudo bem, não vou criticar quem faz. Mas é sagrado. Será que é sagrada assim a leitura da palavra? Ele vai gastar lá seus 40 minutos, não sei quanto tempo, ou às vezes até mais, todos os santos dias. Isso eu não perco. Será que dá a mesma importância às coisas de Deus? Ou, poxa, hoje não deu tempo de ler a Bíblia. É, faz 3 dias, é, também com essa correria, né, com tanta novela para ver. Então, o que, não dá tempo. Será que... E às vezes eu falo, não, amantes dos prazeres do que Deus, eu não, isso é o outro. Nós já vimos que somos nós, cada um tem que se autoanalisar, né? E daí fala então, mais amantes, mais amigos dos prazeres de Deus, tendo forma de piedade. Nós já vimos que piedade é aquela adoração contínua, né? O indivíduo que vive de uma maneira que agrada a Deus. Aqui fala, tem a forma. Tem a aparência, já é uma hipocrisia. A aparência está dentro da igreja, aparência de piedade, mas nega o poder. O poder do quê? O poder de Deus para que ele não seja como tudo isso que nós acabamos de ver. Porque isso nós não conseguimos deixar de ser tudo isso que nós vimos aqui agora, e que na nossa cabeça são os outros. Isso somos nós. Nós nascemos exatamente assim, com essa descrição suave aqui. Nós somos isso. Quem nos transforma é Jesus Cristo. É Deus que nos faz não ser assim. Este é o poder. Este é o poder. Mas eles têm sua aparência, mas negam o poder. Nós vimos que isso tudo é voltado para si. Eu não vou entrar em detalhes, mas se a gente for dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 13, eu não quero... me deter muito aqui. Todo mundo já conhece bem 1 Coríntios 13, que fala do amor, é o texto clássico. Nós mencionamos rapidamente o 13, do 1 a 3, mas do 4 até o 7, o que fala? O amor é paciente, né? A mesma coisa que fala do indivíduo ter paciência, ter condescendência, ali fala, olha, quais são as características que aparecem lá. Eles são desafeiçoados. O amor é benigno. Lá como é que são? São cruéis, são duros de coração, são hostis. O amor não arde em ciúme. Aqui fala, eles são infatuados, cheios de si. Não se ufana. Lá o que que fala? São jactanciosos, não se ensoberbece. Lá fala que eles são arrogantes. Não se conduz inconvenientemente. Lá fala que eles são atrevidos, intrometidos, não respeitam os outros, não procura os seus interesses. São implacáveis. O meu interesse em primeiro lugar. Eu posso ter dado a minha palavra. Essa é bem a ideia do implacável. Eu fiz um acordo, mas se não me interessar, eu não cumpro e pronto. O que interessa é o meu interesse. Nós precisamos tomar cuidado que nós ficamos muito presos às consequências. O cristão não é assim. Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Eu fiz um acordo, vai sair... Isso é péssimo para mim. Eu dei a minha palavra... Manter a minha palavra é mais importante do que as consequências. Interessante que outro dia eu estava vendo ali, o protocolo de Quioto, e não, porque ficam criticando os países que não assinaram o protocolo de Quioto. Eu não sou a favor, eu acho que todo mundo devia assinar, não assinar, cumprir. Mas ficam criticando. Mas outro dia mostraram, tem um país que assinou o protocolo de Quioto, aumentou mais a emissão de gases poluentes do que um outro que não assinou. O que adianta eu assinar um protocolo quando não fala que, se não cumprir, vai ter essa consequência? Esse é o tipo de coisa. Eu falo, mas não tem consequência nenhuma, não é? Então, quando é a mesma coisa, eu empenho a minha palavra e estou pouco ligando para aquilo que eu empenhei, não é? A minha palavra, não é? Não procuro os seus interesses. Não se exaspera, lá fala, sem domínio de si, não se ressente do mal, lá fala, caluniadores, blasfemadores, não só se ressentem, como até sem motivo começam a acusar os outros e falar mal dos outros. Né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, lá fala, eles são inimigos do bem, eles não amam as coisas boas, aquilo que agrada a Deus, não é? Depois termina, fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lá fala, aqui não, é tudo em relação ao outro. Lá fala que eles são traidores, ingratos, egoístas, mais amantes ou amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós vemos que é exatamente o contrário. E aqui depois vem uma característica que a gente vê que não tem nada a ver com aquilo que o mundo chama de amor. Aqui fala, o amor jamais acaba. A coisa que mais gente vê no mundo, o que que é? Agora eu não amo mais minha esposa. Eu não amo mais. Nunca foi amor. Amor jamais acaba. E nós vamos ver por que jamais acaba. Porque não vem de nós. Essa é. Não é um sentimento que começou em nós, que depende de nós, vem de Deus. É só consequência. Né? Então não tem nada a ver quando o mundo fala no amor, não tem nada a ver com isso que a Bíblia está falando de amor. Nós vamos... Na verdade, eu ia continuar um pouco mais, mas nós vamos parar aqui agora, para não pegar um outro trecho e parar no meio. O que eu queria chamar a atenção é isso. Acabamos de falar do perdão, a dificuldade básica do perdão, o orgulho, o voltar-se para si, o amor a si mesmo, quase que uma auto-idolatria, uma adoração a si próprio. Agora ele começa a falar do amor, o voltar-se para fora, para o outro. E aqui ele está falando exatamente de relacionamentos entre pessoas. E nós vimos a característica do cristão, a marca é o amor. Nós vimos a tendência do mundo. O mundo é tudo que nos afasta de Deus. A nossa carne tem todas aquelas características. A nossa natureza pecaminosa é assim. Nós somos assim. Quem nos tira dessa situação é Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar lendo em Romanos, no capítulo 8, nós já estudamos esse texto, então eu só vou passar rapidamente sobre isso, sobre ele. É Romanos 8, eu vou começar no versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas, o que ele acabou de falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graça. Aquele que não poupou a Jesus Cristo, será que ele não nos dá? Se ele deu a coisa mais importante, será que ele não vai dar com Jesus Cristo todas as coisas? Graciosamente. Graciosamente, já vimos, sem nenhum mérito. Sem nenhum mérito. É graça. Se eu tenho algum mérito, não foi graça. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que alguém vai ousar acusar aqueles que Deus escolheu? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que vai condenar alguém? É Jesus Cristo que está defendendo, como fala em 1 João, e é o nosso advogado. Nosso advogado é Jesus Cristo. Adianta acusar? Perda de tempo, pura perda de tempo. Ele que intercede. Quem nos separará do amor de Cristo? Este é o ponto. Quem nos separará do amor de Cristo? Qual é a força no universo que pode nos separar do amor de Jesus Cristo? E daí ele vai mostrar que absolutamente nada no universo nos separa. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele faz a pergunta. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele perguntou lá em cima, quem nos separará do amor de Cristo? Daí ele fala, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Daí ele fala, eu estou bem certo. O termo é, eu tenho certeza absoluta. Quem nos separa? Eu tenho certeza absoluta, ele vai responder. Nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala nada, nem esta vida aqui, nem depois dela, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os anjos bons, nem os anjos caídos ou os demônios, não é? Nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada ao longo do tempo. Ele fala que nem altura, nem profundidade, nada em relação ao espaço, nem qualquer outra criatura. Não existe nada criado no universo, e tudo no universo que existe foi criado por Deus. Fora de Deus, tudo foi criado, tudo é criatura. Não existe nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis que nós vamos estudar o que é o amor de Deus, como ele vem para nós e por que que nós podemos amar os outros. Por mérito nenhum. É porque os crentes são melhores do que os outros? Não, absolutamente nada. Nós não somos melhores do que ninguém. É que Deus faz essa mudança e ele derrama o amor no nosso coração. Vamos agradecer pela palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que pudemos passar aqui, meditando a respeito de alguns aspectos da tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela qual tu te revelas a nós, pela qual tu revelas a tua vontade, na medida em que tu queres que nós te conheçamos e conheçamos a tua vontade. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu graves nos nossos corações os teus ensinos e, sobretudo, que tu nos capacites a colocar em prática aquilo que tu queres que faça parte da nossa vida, de maneira que ela possa te glorificar a cada dia mais. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.